programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a um primo que nós gostávamos muito que não tivesse que acontecer. Esta semana, infelizmente, na passada terça-feira, o país acordou e soube da notícia do desaparecimento de uma prima nossa.
É verdade, a Filipa Vá com Deus, que esteve aqui neste estúdio não há muito tempo.
Estivemos a fazer contas, foi sensivelmente há um ano e pico. Foi antes do Natal de 2013.
Sim. E estava com aquela vitalidade que ela sempre teve. Basicamente, ela nunca não parecia ter a idade que tinha.
Sim.
E eu vou dizer isto de uma maneira elogiosa: era completamente louca.
Era mesmo.
Louca ao ponto de alinhar em sketches que lhe propus no 5 para a meia-noite. Louca, como é possível ouvir no que toca ao sentido do humor dela nesta entrevista. E é uma pena, obviamente, perdê-la.
É, essa senhora. Não parecia nada ter a idade que tinha. Ela morreu com 81. E eu lembro-me bem de duas coisas desse primo. Lembro da forma como ela colocou os fones na testa.
Sim.
Para não estragar o penteado.
Claro,
e lembro perfeitamente dela ao intervalo dizer: olha, meus queridos, eu tenho que vos contar, quando me disseram que eu tinha que vir aqui à rádio, pensei, pá, que chatice, eu não gosto nada de fazer rádio, mas está a ser tão giro que eu não quero que acabe.
É verdade, ela saiu daqui muito bem disposta. A conversa foi muito viva.
Foi, sim,
falou-se,
senhor,
de comida, falou-se da vida dela.
Falou-se antes da estreia do programa que ela tinha no 24 Kitchen.
Sim, sim.
E ela não sabia muito bem o que ia acontecer. Mas foi um primo maravilhoso. E
uma coisa que era fabulosa nela é que ela não tinha a mínima postura de figura da televisão.
Nada.
Portanto, tudo para ela era com uma descontração tremenda e zero vedetismo. E foi esse espírito que ela trouxe aqui. A conversa foi muito divertida e o sentido do humor dela é impagável, de facto.
E vai poder ouvir isso agora. Assim que soubemos da notícia, pensámos: epá, temos que repetir então. O primo com a Filipa Vá com Deus. É isso que vai acontecer então ao longo desta hora. É uma pena que ela tenha desaparecido, mas obviamente que ninguém se vai esquecer dela e da contribuição que ela deu, não só para o mundo da culinária, mas também para o mundo da televisão, da qual ela faz, obviamente, parte e fará sempre. Um grande beijinho, Filipa. Aqui fica então a repetição do Primo com a Filipa Vá com Deus.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu devo louvar a paciência desta mulher. Ela já entrou no 5 para a meia-noite num sketch meu. E eu, Filipe, eu adorei a simpatia e a disponibilidade com que disse: sim, senhor, vamos a isso. Que era um sketch onde ainda por cima eu falava das compotas que Nostradamus fazia. E portanto a Filipe foi lá anunciar uma espécie de, pronto, de apocalipse.
Deixa-me só dar aqui um papel à Filipe.
E de profecias de Nostradamus.
Estás a falar do quê?
Do 5 para a meia-noite.
O 5 para a meia-noite?
Sim, sim.
Não.
Vocês, eu já disse, eu para coisas doidas, eu venho, não. Porque me diverto, horrores.
É para cima, é que já.
Foi nem esperou pelo build-up da piada.
Pois não, nós temos aqui uma piada recorrente, que é quando falamos de outros projetos. Pronto.
Olha, o 5 para a meia-noite é onde?
É na RTP.
Ah, na RTP?
Sim.
Não é na rádio comercial.
Não é na rádio comercial.
É na RTP, então cala-te.
É isso.
Muito bom. Filipe, muito obrigado.
Obrigado por ter vindo. E já percebeu que isto vai ser giro.
Não, está a ser giro. Isto está divertidíssimo.
Temos quase toda uma horinha para conversar.
É.
Isto é que agora a Filipe.
Mas agora
quer falar do quê? Isto é assim, à vontade do freguês.
É como
na cozinha. E na restauração. O cliente, neste caso, é convidado, tem sempre razão.
Pois, eu tenho sempre razão.
Olha, comecemos pelo 24 Kitchen. Estamos,
okay.
Há que dizer que estamos a gravar isto antes de dois programas de Natal. Sim. Que a Filipa vai fazer.
Vão... As Filipas vão fazer.
As Filipas, são duas Filipas, não é?
São duas Filipas.
Então, é a Filipa Vá com Deus e é a Filipa Gomes, é isso?
Gomes, exatamente.
Quem é a Filipa Gomes?
A Filipa Gomes eu conhecia no dia que fui gravar o programa.
Ah, não se conhecia?
Não a conhecia de todo.
E houve logo química?
Houve. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. E pronto, e como é que eu ia dizer? É um desafiozinho, porque é a juventude contra aqui, coitada da decrépita, mas que arma-se em nova, gosta é de gente nova e diverte-se com tudo.
Eu acho que a Filipa entrosa muito bem com gente mais nova. Eu lembro-me que...
Entrosa?
Entrosa, de verbo entrosar. Nós fizemos há bastantes anos, já participámos num episódio do programa Perfeita Normal, lembra-se?
Corremos a cozinhar os dois. Se lembro.
Em que a Filipa, com uma grande paciência, fez de facto um prato em enquanto eu simplesmente
só fazia
andava
tralhices.
A dizer...
Sim, só fazia tralhices.
Eu numa cozinha fico muito desorientado. Apesar de eu estar melhor, entretanto, estou mais velho, sou pai agora.
Meu menino. Parabéns.
Muito obrigado. E portanto já começo a cozinhar, comecei a ganhar um certo gosto pela cozinha. É possível ganhar o gosto pela cozinha a qualquer altura ou é daquelas coisas que a pessoa tem que começar logo muito cedo para.
Não. É muito possível em qualquer altura da vida uma pessoa tomar gosto pela cozinha. Desde que tenha um bichinho lá dentro, porque há pessoas que nunca serão capazes.
Não dentro do tacho, porque isso é mau. Ter um bichinho,
não,
não,
nariz
seja...
dentro do tacho não, que é um arroz que é mau nariz. Claro.
Não, bichinho. Ai, quer bichinho. Dizer, a não ser que seja peixe ou alguma coisa assim.
Sim, isso é bom.
Mas um bichinho vivo não.
Mas há dois estilos de pessoas. Há a pessoa que só sabe cozinhar com uma receita ao lado, que vai ao pormenor do oitavo da colher de chá de pimenta, que é uma coisa que eu fico completamente doida, porque não faço ideia do que isso é.
E a pessoa que cozinha por intuição vai ao olho,
pessoa,
é isso?
E é a pessoa que não sabe cozinhar, mas que a pouco e pouco começa e começa a descobrir dentro de si o que é que fica bem com o quê. E isso é ótimo, porque isso é que é realmente o verdadeiro cozinheiro. O cozinheiro que só funciona com essas medidas, isso é bom para a doçaria. A doçaria é que não se pode de maneira nenhuma uma pessoa estar a inventar, porque muitas vezes sai mal.
Sim.
Agora, na comida, nos salgados... Aquele toquezinho pessoal de cada um, eu acho que é o que tem graça.
Eu já experimentei salgados, já experimentei bolos. Houve uma vez que eu mas eu depois consigo safar as coisas. Não sei se concorda com isto, mas eu uma vez queimei um bolo de chocolate. E então a versão que eu passei às pessoas a quem serviu o bolo é que era de chocolate preto. Do amargo.
Pois, devia estar amarguíssimo. Mas enfim,
o que eu acho é que Quando não se tem esse bichinho, muitas vezes o que nos ajuda é ver alguém que sabe cozinhar e que nos transmite um amor tal pela comida que nós também temos vontade de fazer. No seu caso, isso aconteceu com alguém? Viu alguém a cozinhar, por exemplo, a sua mãe ou alguém que lhe disse...
Oh, meu filho, não, isto nasceu comigo desde pequeno. Eu tive sempre o bichinho da cozinha. Eu passava a vida na cozinha.
Sim.
Com uma lailá que havia em casa da minha avó e que eu levava castigos atrás de castigos, porque espetava facas nos dedos, fazia coisas horrorosas e a minha mãe dava-me imensos castigos. Pronto. Mas o bicho ficou cá sempre. Depois tive um período em que eu nunca sonhei que ia ser primeira apresentadora de um programa na televisão, nem pensar. Eu nem no colégio entrava nas récitas a fazer de coelhinho, Deus me livre, odiava.
Tinha medo da exposição, fazia-lhe confusão.
Não sei, eu tenho que ser exatamente aquilo que sou. Aquilo que estou aqui e aquilo que estou aqui. Estou na televisão e estou em casa.
Mas acho que esse é o seu segredo. Eu acho que o que é incrível na Filipe é que não tem nenhuma pose quando está em frente à televisão. É como se estivesse connosco ali na cozinha. E isso não, é uma coisa que não está pensada minimamente. A Filipe simplesmente ligam-se as câmaras e aí
quem
vai disto.
Quem convidou para ir para a televisão foi a Maria Elisa. E num jantar na minha casa. Eu disse lá, Maria Elisa, nem pensar. Contei-lhe a história do coelhinho, nem do coelhinho fiz quando estava no colégio, quando vais agora ir para a televisão fazer caretas. Nem penso nisso. Ai, não. Digo, se vocês me deixarem ser exatamente aquilo que eu sou, com as trafolhices que eu faço, sem me preocupar com nada, se cair um ovo no chão, caiu. Aquelas coisas que são normais acontecer no dia a dia. Então eu vou. Fui e fiquei até hoje, não é? Até...
E deixou cair algum ovo no chão durante esses anos?
Aconteceram montes de coisas, montes. Estraguei-me a maionese, mas não foi por culpa minha, foi por causa
dos calor.
Fotos do calor.
Fotos, claro.
Fiquei toda, parecia um leopardo, aquilo saltou todo para cima de mim, eu fiquei cheio de manchas amarelas por cima de mim, parecia um leopardo. Não me ralei nada, disse logo, olha, isto aconteceu-me a mim, pode ser que aconteça a vocês e eu traga amanhã. Pronto. Percebe?
Sim.
Se eu puder ser assim, como estou a ser assim com vocês, então convidem-me para tudo, que eu cá faço tudo.
Acho muitíssimo bem, acho muitíssimo bem. E o que é engraçado é que hoje em dia passa muito o seu conhecimento, é um conhecimento de experiência, porque nunca teve aula.
Não. Eu tive um curso que não serviu para nada. Minha pai, uns 17 anos, ia casar.
Era um curso de cozinha?
De cozinha, mas um curso daqueles de tias, de meninas chiques, com uma cozinheira muito antiga que já morreu aos anos, coitada, a Maria José, que era uma cozinheira de casamentos.
Sim.
E que só ensinava a fazer coisas que são aquelas que eu não faço, dificílimas, carérrimas, não sei o que é que eu não faço.
Sim.
Pronto, não tenho paciência. E então faço quando for preciso,
claro.
Mas não é essa a base da cozinha todos os dias, que não me serviu para nada. O que me servia exatamente era isso mesmo, era lá em casa, na minha casa, na casa dos meus pais, onde entrava gente, saía gente, onde eu no mês de agosto governava a casa para a minha mãe ter férias. Pai, desde os 11 anos que me acontecia isso. Portanto, eu sabia como é que se cozia peixe.
Com 11 anos era a patroa, a Filipa?
No mês de agosto era. Sim. Mês de agosto.
E a mãe agradecia então, a mãe ficava a descansar.
Era. Claro que sim, não se preocupava com os cozinhados, que o meu pai era um homem muito difícil à mesa, não gostava de muita coisa e era muito biquento. E foi aí que eu comecei a aprender, a ir à cozinha com a minha Maria velha. Ó oh, Maria, que não sei o quê, deixa-me provar. Ai, o pai ainda não sei o quê, põe mais um bocadinho de picante, tira. E isso foi fazendo ao longo dos anos a minha escola. Depois tive uma escola, e isso é verdade. Quando eu abri o restaurante em Alfama, um restaurante de luxo que deu o Brado, ainda vocês não eram nascidos, que durou 5 anos, até de 1970 a 1975, que morreu. Nessa altura eu tive realmente um curso melhor que numa escola hoteleira, porque era um restaurante de luxo a sério, com escansão, com chefe de mesa, com diretor de sala, com todas as periquitices que eram precisas naquela altura.
Como é que se chamava o restaurante?
Cota d'Armas. E deu brado. Chegou a ser considerado o melhor restaurante de luxo do país, teve fama lá fora, fui lá fora representá-lo, chamemos assim, sei lá, aquilo foi, fui a Geneve, fui a Paris, fui sei lá o quê. O restaurante deu realmente brado. E aí é que eu tive que aprender, porque logo no dia da inauguração do restaurante...
Quem é que lá estava?
Estava aquilo cheio, e a minha desgraçada da minha chefe de cozinha, que era uma mulher... eram só receitas minhas. A mulher teve um ataque de rins, uma pedra num rim que se encravou. Foi lá o médico a correr, deu-lhe uma injeção, pôs a mulher a dormir e eu tive que fazer sozinha os pratos à carta.
Enquanto ela dormia ali mesmo na cozinha, não?
Sim, numa cadeira daquelas de jardim. Eu não tinha onde a pôr, onde é que eu havia de a pôr? Mas o que é um facto é que aquilo safou-se lindamente. Sim, e a partir daí, pronto, eu passei a ser... E a tomar conta daquilo a sério e a aprender a sério. E pronto. Essa foi a minha grande escola. Eu estive na escola hoteleira, mas estive...
A verdade é que toda a gente conhece a Filipe da televisão. Essa experiência no restaurante não se voltou a repetir? Ou seja, a Filipe ser dona de...
Gostou dessas...
Não, eu fui dona desse restaurante. Acabou... com o 25 de Abril, em 1965. Depois, a seguir, fui dirigir durante 3 anos a Casa do Leão, no Castelo São Jorge.
Sim.
E depois fui dirigir durante uns meses um restaurante que houve ali no Espaço Chiado, que era da Fernanda Pires da Silva, que eu estive ali a dirigir.
Sim.
Devo dizer que dentro de estas... não sei, os chefes, entre estas pessoas que têm aparecido na televisão, que cozinham não sei o quê... O traquejo do restaurante fui eu que o tive. Que dá realmente uma grande margem para uma pessoa saber como é que pode gerir aqueles quartos de hora que a gente tem que apresentar, claro, quase um peru trufado, percebes?
Sim.
Claro. Eu ia-lhe perguntar, hoje em dia a culinária está quase na moda, ou seja, há muitos chefes a abrir restaurantes, há muitos programas de televisão. Como é que vê isto nesta altura? Em comparação com a altura em que a Filipe começou a aparecer na televisão? Isso é... Está na moda mesmo, não
é? Agora é um boom. Toda a gente sabe cozinhar, toda a gente quer cozinhar, toda. E vamos fazer uma divisória. Os chefes são chefes, estão a fazer aquilo que se faz em toda a Europa, em todo o mundo, uma cozinha reciclada e tratada de outra maneira. E depois há os salões como eu, que mantêm a nossa cozinha tradicional. Aquelas normas que se usava desde que abrimos os olhos e que realmente nos dão um paladar diferente dessas cozinhas que nos estão a impor ervas, cheiros, não sei o quê, coisas que nós não estávamos habituados. Claro que temos que nos habituar, claro que a cozinha não é estática, claro que a cozinha tem que evoluir. Agora, não pode ser só uma coisa nem só outra. Acho muito bem que estes novos chefes venham, apresentem, mostrem, ensinem, porque é para isso que nós estamos cá todos. Eu já não tenho idade, porque se tivesse idade, ia para uma escola hoteleira aprender estas mariquices todas que fazem, aquelas caganicas que se põem em cima dos pratos e coisas assim, que eu não sei fazer, não sei. Nego-me terminantemente a pôr assim uma coisa assim, que não tem nada a ver comigo. Bom, mas iria aprender. Agora, nesta idade já não vou. E portanto fico de boca aberta e dou, bato imensas palmas, dou imensos parabéns a essa gente toda, e depois também dou parabéns e bato palmas a quem faz as boas pataniscas, a quem faz os bons peixinhos da horta, uma boa feijoada. Pronto, coisinhas que são do nosso imaginário de pequenos e que
claro,
todos nós gostamos.
Claro,
não deixam de dizer que graças à Filipa aprendi uma receita extraordinária de sardinhas em micro-ondas.
Sardinhas
em
micro-ondas.
Sardinhas assadas, é verdade. Foi contigo, meu amor. Foi.
É verdade, sim, senhor. E já agora, porque eu acredito que haja muita gente que esteja a ouvir agora a pensar: o quê, Filipa? Sardinhas
em micro-ondas.
Sardinhas em micro-ondas. A sardinha tem que ser assada, obviamente.
Pois tem, mas estes malandros, quando eu cheguei lá, carregada de sardinhas para assar, dizem-me assim: ó, Filipa, não há fogão. Ai, não. Não. Então, mas e não há uma grelha? Não há. Então, como é que eu acho sardinhas? Não, sem lume, sem nada.
A Filipe tem sempre soluções, não é? Acho que toda a gente conta com
vocês
isso.
Vocês têm micro-ondas? Temos. Então, vão comprar um quilo de sal. Comprar um quilo de sal.
E esgotámos o orçamento da costeleta de Adão com esse quilo de sal.
Isso aconteceu em que programa?
Na costeleta.
Em que canal?
No canal quê? Canal quê?
Não foi aqui na Rádio Comercial.
Foi no quê?
Não foi na Rádio Comercial.
Não foi na Rádio Comercial, não.
Então cala-te! Tinha que ser, é vingança, Filipe.
Porquê?
Um a um. Não, porque ele disse-me então calado quando eu falei do 5 para a meia-noite, que é na RTP e não na Rádio Comercial.
Sempre falamos de projetos nossos que não são na Rádio Comercial, mandamos calar o outro.
É uma coisa nossa.
Filipe, os programas que fez de Natal e que vai fazer brevemente são em canal? São no 24 Kitchen, não é?
Claro que sim.
Não é na Rádio Comercial.
Eu não consigo.
É tão caos.
Olha que esta. Até eu venho aqui por causa da 24 Kitchen e queria agora que eu fizesse na comercial.
Estamos a brincar, claro que sim. Mas já agora temos falado da 24 Kitchen. Como é que lhe entrou esta aventura na sua vida? Era espectadora ou não do canal?
Sou espectadora. Eu acho muita graça ao Jamie Oliver.
Também gosto muito do Jamie. Dessa fornada toda de malta nova, é o meu favorito.
É muito engraçado.
Faz muito agora, Filipe, sabe porquê?
Tem um bocado de espírito.
É uma vontade, é uma experiência.
É mexer com as mãos.
Não sei o que eu ia dizer. Era o que eu ia dizer, mexer com as mãos,
o que é normal, a gente na cozinha tem as mãos lavadas, porque é que não há de mexer com as mãos?
Mas antes, mexe tudo com as mãos, depois não as lavas, faz parte, para que ela saber que tens uma lavadinha.
A luva, claro. A colher de plástico, isso para mim não existe. Bom, colher de pau, se quiserem, a mão sem luva, porque foi lavada 2 minutos antes e é lavada 2 minutos depois, portanto não tem problema nenhum.
Obviamente. Bom, 24 Kitchen.
24 Kitchen. E então eu saí da RTP em dezembro, que está agora a fazer 1 ano, e saí. Eu nunca tive, estava esporadicamente, estava há 2 anos a fazer programas semanais lá, e acabaram os programas semanais. E um dia lembrei-me de pedir uma entrevista na 24 Kitchen.
Peraí.
Fui eu.
Peraí. Isso é fantástico.
Peraí, estamos a falar da Filipa Vá com Deus, que tem mais de 30 anos de carreira em televisão, e é a Filipa que bate à porta do 24 Sim, Kitchen e dizer: ó, senhores, eu estou aqui, se quiserem, eu gostava muito de trabalhar aí.
Eu sei que o 24 Kitchen não se lembraria agora de uma velha de 80 anos, mas podia ser que a velha de 80 anos tivesse graça a fazer qualquer coisa
isso
no 24 Kitchen.
E eles disseram-lhe logo que sim.
Não, pediram o currículo.
Ah, exato.
Estou brincando.
Importa-se de mandar. Como é que foi depois a conversa?
A conversa foi do mais civilizado, do mais simpático, do mais agradável que podia ter sido. E ficou logo no ar uma hipótese de, pronto, isto tem vindo, enfim, a ser cozinhado, a ser burilado, a ser não sei o quê, e agora de repente, pumba, saiu.
E deixe-me dizer-lhe que a campanha de promoção está fabulosa, com aquelas peras, com os óculos e o cabelo da Filipa.
O cabelo, os óculos, o colar. Drinks, tudo. É igual, nunca vi nada mais engraçado. Adorei.
Que é uma coisa que eu admiro na Filipa de anos, que é o seu sentido de humor.
Pois isso é que me tem, isso é que faz com que eu não seja velha, percebe?
Eu aposto que imensa gente lhe disse, por exemplo, quando o Herman fez de si, lhe disse: ah, Filipe, então achas bem que eu faça isso logo?
Acho divertidíssimo. A resposta que eu lhe dei foi assim: se for engraçado, ai meu menino, faz isto, porque a televisão neste momento está uma chatice horrorosa.
Mas chegou a haver um encontro entre a Filipa Vá com Deus e a Filipa Vasconcelos, a personagem do Herman, não
houve? Chegou, o último programa dele, que foi a coisa mais engraçada. Que ele telefonou-me: podes cá vir a. Telefonou-me a Cristina. Aquela lá da coisa dela, a Cristina Arvelos.
Sim.
Diz-me assim: ó, Filipe, o Herman manda pedir se a Filipe pode estar cá amanhã ao meio-dia no estúdio 2 da RTP ou 3. Eu não posso. Estou a fazer uma entrevista com o Pedro Palmela por causa do a Jardim Zoológico, com um leão pequenino e com um tigre e com não sei o quê, e eu vou dizer não sei o que mais. Ai, o Herman, tá. Passado para aí meia hora, telefonei-me ela. Ó, Filipa, pode cá estar às 9 da manhã? Posso. Então está bem. Lá fui eu às 9 da manhã, cheia de sono aos tropeções. E depois foi aquela brincadeira do mais Fico engraçado histórico. Que há, em que ele tira a cabeleira e passa a ser o Herman. E eu, a Filipa.
Epá, eu tenho mesmo a maior admiração por si. E Filipa, estamos quase a acabar a primeira parte deste primo. Há toda uma segunda parte também para falarmos consigo. Deixa-me só aqui confrontar-lhe com uma questão, que é a seguinte. A Filipa já é praticamente um guru da cozinha. E gosta muito de passar esse conhecimento para muita gente, através dos seus livros. Por exemplo, quantos livros é que tem? Tem
noção? Não sei.
É uma quantidade. Eu estou aqui a ver a lista. São livros variadíssimos. Receitas de massas, sim. Receitas de peixe e mariscos, bacalhau, conservas, caça, bacalhau. Bacalhau há dois.
E os que eu fiz com as seleções do Ritas de Tacha.
Sim.
Fui
sim.
A técnica culinária sim. deles. E mais agora estes últimos que tenho feito, que são não sei o quê.
Já se perdeu a conta.
Os low cost. Sei lá. Pois.
No entanto, palavras suas, escrever para mim é um sacrifício.
Horroroso. Porque ter que pôr ali a tal oitavo de colher de chá ou a tal meia colher de café ou não sei o quê, que eu não faço ideia de que é, porque são as minhas pontas dos dedos é que funcionam.
Portanto,
é o cheiro, é o paladar e são as pontas dos dedos. E para mim é um sacrifício de morte fazer um livro. Mas já disse todo também.
Como é que se passa esse lado de improviso para a página?
Tem que se fazer o prato.
Sim.
Então com mais ou menos medidas. Mais ou menos. E depois é um pouco mais ou menos.
Pois,
no fundo
pois.
É um pouco mais. Eu nunca consegui transmitir por escrito aquilo exatamente que é a minha cozinha. Isso tenho a convicção absoluta de que eu não consigo. E quando eu tenho que escrever um livro de cozinha, as ideias todas, as receitas todas que eu tenho aos milhões, como vocês devem calcular, claro. Varrem-se-me completamente do espírito. Uma coisa estranhíssima. No entanto, vou para a televisão e nasce tudo.
Mas eu suponho que deve ter em casa volumes e volumes escritos à mão com coisas ou não? Ou está mesmo...
Tenho. Volumes ter. E volumes não. Já não tenho, porque tenho tudo em computador. Já tenho tudo passado
pronto.
Em computador. Porque isso aí está a minha juventude, não é?
Mas chamou-te muito velho agora.
Pois foi.
Agora para sempre a computador. Sabes que é um computador no Marco? E depois ensino.
Mas é que há uma mística no escrever à mão as receitas. Eu lembro-me disso da minha avó.
Ah,
tinha
sim. Mas eu primeiro faço à mão.
Sim.
Não é?
Sim.
E depois meto para o computador e para o arquivo. Porque senão até os papéis afogavam. Os livros do meu marido, os jornais, as revistas, claro. Não sei o quê, ficava afogada.
Claro.
Eu adoro cozinhar. Também foi uma daquelas coisas que acho que tinha o bichinho aqui dentro, mas estava adormecido. E quando comecei a viver sozinho e tive que basicamente me desenrascar, gostei muito e gosto muito hoje em dia de cozinhar para muita gente. Eu gosto muito. E acho a cozinha muito terapêutica.
Então não é?
A começar logo no ok, preciso trabalhar com isto, aquilo e aquilo outro, fazer a chamada, no Marco, mise en place. Certo ou errado?
O mise en place é pôr tudo assim à frente.
Pôr tudo à frente, em francês, mise en place. E depois o saber o que fazer, e agora vem isto e agora vem aquilo. A Filipa, quando cozinha, também é assim muito arrumadinha? Ou...
Sou muito arrumadinha.
Antes de começar a trabalhar,
antes de começar a trabalhar, na minha bancada, ponho as coisas todas que vão ser precisas. Depois tenho um saco de plástico em cima da bancada.
Para fazer o lixo.
Onde eu vou deitando o lixo todo, porque não tenho um sítio para pendurar na porta.
Eu ponho o saco de plástico no lava-louça.
Já agora, a Filipa é a pessoa ideal para resolver esta espécie de contenda que eu tenho com a minha mulher, em que ela diz, ela quando cozinha, ela vai lavando a louça à medida que vai fazendo as coisas. Eu vou deixando empilhar torres de coisas. Qual é a melhor técnica?
Eu vou dizer uma coisa, é o lavando. É o não utilizar muita Pumba. Coisa. É a pessoa saber exatamente aquilo que precisa para fazer aquele prato.
É que eu acho
e
que
não
que...
ir buscar as tigelas todas que tiver, os tachos, não sei o quê, as frigideiras.
Eu
não,
acho
é
que
preciso uma frigideira e um tacho.
Eu acho que uso coisas a mais. Sim.
Eu sou do clube da Ana também. Eu é ir lavando, até porque às vezes, imagina, tens uma frigideira que queres aproveitá-la para fazer outra coisa,
exatamente.
É que as estar a empilhar e mexer outra frigideira.
Muitas vezes, há muitas coisas que vocês não sabem fazer. Por exemplo, utilizar uma frigideira. Utilizar uma frigideira, vocês fritam, se ponham uma coisa qualquer. E depois vão a correr, atiram com a frigideira para o lava-louças. Pegam num papel daqueles de cozinha, não é absorvente, não é? Limpam o fundo da frigideira e voltam a funcionar. Porquê? Porque a frigideira pode dar ainda um gosto maior àquilo que vocês vão fazer.
aproveitando o gosto daquilo que lá esteve antes. Pois, pois.
Mas tu
pois,
não. Pois. Porquê? Porque fizeste a frigideira a empilhar.
A empilhar.
Convém-te buscar uma nova que sabe aqui a nada.
Pois é. Pois é, são boas dicas. São boas dicas.
As dicas tenho muitas, filha. Podia passar aqui uma tarde inteira, uma manhã inteira.
Não vai passar uma tarde inteira, mas passa a segunda parte, que é já a seguir. Estamos à conversa com a Filipa Vá com Deus. Estamos a fazer um maravilhoso primo. Receitas e dicas e tudo mais. E mais conversas já a seguir. Não perca nada. Nós voltamos já a seguir com a Filipa Vá com Deus. Até já.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Este fim de semana, os concessionários SEAT estão de portas abertas para lhe dar a conhecer o novo SEAT Leon Experience. Tração às quatro rodas e equipamento All-Road de série. De 9 a 11 de janeiro, explora o seu lado mais aventureiro nos concessionários SEAT. Novo SEAT Leon Experience. Se sabe o caminho, experimenta um novo.
SEAT. Technology to enjoy. Se fazer um depósito a prazo NB a 92 dias do novo banco que paga antecipadamente 2% em ANB fosse uma resolução de ano novo, tipo...
É este ano que eu caso com a Mariana.
Tipo essa. Era assim. Primeiro ia de lua de mel com tudo incluído. Depois, logo pedi a mão da Mariana ao pai da Mariana.
Boa. Começamos bem.
Exato. Antecipo o que é bom. Com o pagamento antecipado de juros do depósito a prazo NB a 92 dias do novo banco, o ano começa com 2% em ANB para montantes entre 5 mil e 15 mil euros. Por outras palavras, o ano começa bem. Novo Banco. Entrega única sem mobilização antecipada. Subscrição exclusiva para clientes particulares até 17 de janeiro. Saiba tudo em novobanco.pt.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Camarão 2030 ultra congelado com 20% de desconto. Perna de frango inteira 1,5 kg, 1,94 kg. Delta Café Moagem Universal 500 gramas com 40% de desconto face ao preço de mercado. Papel higiênico Renova 12 rolos 1,59€. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Chegaram os preços vermelhos. Começa o ano a poupar à grande. TV LED Samsung com ecrã de 40 polegadas, Full HD e USB multimédia por apenas 333 euros. Só de 8 a 14 de janeiro. Media Markt. Eu é que não sou parvo.
Sabias que o Spotify premia soa ainda melhor?
Precisas é de mais música. Subscreve o Spotify Premium no teu Vodafone. Recebe 350 megas e ouve a tua música sem paragens. Envia SMS grátis com a palavra Spotify para 12345. Vodafone. Power to you.
Os melhores saldos deste inverno são na Mó. Aproveite os descontos até 60% nas mais de 100 lojas Mó espalhadas por todo o país. Aproveite e mime-se a si e a toda a família. Mó. Inspirada em si.
O seu quarto vista-mar está reservado. Boa viagem e boa estadia.
Tão importante como o destino é quem o leva até lá. E por isso, viajar com os melhores parceiros é fundamental. TAP e Top Atlântico. Juntos nas suas viagens.
Queria tanto renovar algumas coisas lá em casa. Mas no Espaço Casa é possível. São centenas de artigos até 50% de desconto imediato. Por já aproveitar. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Existe um caminho que atravessa o tempo, a história, o inesperado, que passa por tempestades, perigos, descobertas e maravilhas. Um caminho muito maior que cada um de nós. Existe um caminho que só é possível percorrer se o fizermos juntos. Para nos protegermos. Para encontrarmos soluções. Para crescermos. Para juntos chegarmos mais longe. Associação Mutualista Montepio. Juntos. Por todos.
Este fim de semana, os concessionários SEAT estão de portas abertas para lhe dar a conhecer o novo SEAT Leon Experience. Tração às quatro rodas e equipamento All-Road de série. De 9 a 11 de janeiro, explora o seu lado mais aventureiro nos concessionários SEAT. Novo SEAT Leon Experience. Se sabe o caminho, experimenta um novo.
SEAT. Technology to enjoy.
Rádio Comercial.
Comercial. Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Há coisas que sabem muito bem ouvir. Durante o intervalo, Filipa Vá com Deus, nossa convidada deste primo, dizia: ah, filho, ainda bem que está a ser divertido, que eu não tenho um problema com rádio, que é, eu quando faço rádio quero é que aquilo acabe a me ir embora.
Porque é sempre muito sério, não é? Tem ido aos programas errados, Filipa.
Se calhar.
Se quiser, temos o seguinte: a partir de agora, todas as semanas, a gente guarda 5 minutinhos deste programa para ti.
Exato.
E a Filipa vem, e durante 5 minutos o programa é seu.
Sim.
E faz o que quiser. Fala connosco, lá está, do que quiser, manda durante 5 minutinhos.
Acho ótimo, dou dicas. Filipa, acho que engraçadas.
É interessante sabermos também o que aconteceu há anos antes da culinária, os tempos de hospedeira de bordo na TAP. Que memórias é que tem desses tempos?
Oh, filho, eu tenho...
E o que é que acha da comida do avião? Já
sim,
agora também.
Sim. Nessa altura eu não posso. Não há comparação, não há nada que se possa comparar com o que era e com o que é.
Na altura?
É que hoje em dia, e eu peço que vou ofender alguém, mas às vezes parece que nos servem assim uma espécie de um cagalhoto.
É um cagalhoto, filho, comer, é isso mesmo. É um horror, é um horror, é um horror. Eu já há um tempinho que não viajo de avião, mas aquelas caixinhas que pareciam de Kleenex que nos punham à frente.
Sim.
Passa para a cabeça de ninguém.
Mas
é preciso ver.
Mas abrindo a caixinha, o que é que estava lá dentro? Lembra-se da última vez que andou de avião?
Sei lá, eram umas caganhetas, quaisquer, umas okay. Cagalhotas, quaisquer,
okay.
Dessas porcarias.
Sim,
não, sim, nem, okay, nem sei explicar o que era, nem sim. Gosto, nem como. Fiquei com fome, comi depois. No meu tempo, era completamente diferente. Porque o que é que... Já parece aquelas velhas da televisão. No meu tempo.
Exato.
Agora de repente deu-me um ataque. Bom. O que é que acontece? Acontece que eram uns aviões pequeninos. Eram meia dúzia de voos comparados com o que é agora. Eu fiz o voo inaugural do Super Constellation, do quadrimotor, porque aí eram bimotores, eram os Dakotas, que levavam uma semana quase a chegar à África, coisa assim. A gente ia a Paris, dormia em Paris, ia a Londres, dormia em Londres, ia a Madrid, dormia em Madrid. Que era realmente... E que a comida era fabulosa. Porque era com talheres, era com pratinhos, era tudo como deve ser, eram uns toalhetes lindos, eram umas mantas que eram uma delícia. Pronto. Portanto, não tem absolutamente nada
a ver. Logo para começar, a diferença dessa questão dos pratos e talheres, não havia as normas de segurança e a opção que há hoje, não é? E o receio de que aconteça alguma coisa. Naquela altura, uma pessoa podia ser um pirata do ar com um garfo.
Sim.
Mas eram tempos mais pacatos.
Ninguém pensava nisso.
Claro.
Como acontecia coisas... Eu tive de tirar um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha, sério, eu e as outras todas.
Sim,
não é?
Fazia parte.
Porque havia partes a bordo, havia a iminência, porque não era proibido as grávidas entrarem até à última hora.
Pois.
Agora é que é a partir do sexto mês ou sétimo mês, ou o que é que não podem ir.
E alguma vez viu alguma mulher a dar à luz num avião ou não?
Graças a Deus, comigo não deu. Comigo não deu.
Mas soube de histórias.
Mas soube de histórias. Histórias horrorosas e vomitados horrorosos e coisas horrorosas.
Desde que começámos a segunda parte já falámos em cagalhoto e vomitado. Portanto, o programa está a correr.
Isto misturado na comida é um horror.
O programa está a correr muitíssimo bem. 24 Kitchen, voltemos ao 24 Kitchen, que é o canal onde já foram dois programas para o ar, os especiais de Natal, apresentados por duas Filipas, a Filipa Gomes e a Filipa Vá com Deus.
Exatamente.
E também vêm mais coisinhas, não é? Para 2014. Há uns programas também que a Filipa vai fazer. E a Filipa está a olhar para mim com o ar de ah, é? Estou a dizer, é verdade, Filipa, não sabia.
Sei.
E que programas é que são esses? Já pode falar.
Isso é que está um mistério. Aí
então,
é que está
então.
Ótimo. Eu ainda não sei qual vai ser o formato dos programas.
Ok, mas já tem ideias
não,
aí?
Não? Não tenho ideia nenhuma.
Mas deram-lhe toda a liberdade.
Toda a liberdade.
Ponham uma câmara em frente à Filipa.
Para eles organizarem como é que querem que vá ser os programas. E depois eu faço à minha maneira, porque não há hipótese nenhuma. Quer dizer, não podem. A mim o que não podem pôr é um carril assim. Só pode dizer isto ou pode fazer aquilo.
Uhum.
E aliás, não é isso que querem. Eu sei que eles querem que eu seja a Filipa. E portanto, sou a Filipa aquilo. Conforme for o formato que fizerem, que não sei, é segredo. Para mim. Portanto, se é um segredo para mim, é um segredo para vocês. Eu nessa altura entro à minha maneira.
Pronto. Acho muitíssimo bem.
Isso é muito promissor.
É assim que tem que ser.
Vamos estar atentos.
É assim que tem que ser.
Tenho uma grande curiosidade sobre a Filipa. Quando vai a restaurantes, oferecem-lhe muitas refeições grátis?
Não.
Eu estava à espera que a vissem e pensassem: olha, a Filipa vai com Deus.
Não paga. Eu fiz durante 9 anos críticas de restaurante.
Sim,
olha,
sim.
Críticas de restaurantes no...
Pode atender se quiseres, aqui está à vontade.
Não vou atender nada, deixa ver se ele se cala, não me interessa nada.
Há de se calar, sim.
Vamos só ouvir, é o telefone da Filipa que está a tocar?
É o meu, peço desculpa, não desliguei, a ver se ele se cala. Eu não faço ideia quem será.
Isto é Nokia Tune.
É um Nokia.
É.
Olha, calou. Ai,
não calou. Veja lá se é importante.
Bom, mas então, mas diz. Eu fiz, já não sei o que eu estava a dizer.
Sobre a crítica gastronómica.
De restaurantes. Fechei alguns.
Está a brincar?
Ah, fechei.
Era uma crítica implacável.
Era implacável. Eu era normalmente muito boazinha. Porque encontrava desculpas para tudo o que acontecia. Mas
é ver o lado bom das pessoas.
Que é verdade, que a mim também me acontece, podia acontecer. Mas havia coisas completamente imperdoáveis, como esta história. Um dia, era um domingo, e eu tinha que entregar a crítica na segunda-feira de manhã e não tinha crítica nenhuma feita. E então pedi ao meu marido e fomos os dois à procura de um restaurante aberto ao domingo, que não havia. Fomos a um restaurante, nessa altura que se chamava Coelho Dourado, não sei se ainda existe nem se não, que por acaso estava aberto. Passámos ali, vi o nome, entrei. Uma coisa enorme, por ali afora, cheio de mesas e cadeiras, tudo vazio. E eu sento-me com o meu marido, e de repente vejo a coisa que eu mais odeio no mundo. Tenho mais medo que de um leão, de um tigre, de um rinoceronte, que é uma barata.
Baratas.
Odeio. Bom, e de repente vejo uma barata. Vinha do lado do meu marido, tica, direito a mim para o meu prato.
Mas pela mesa fora.
Mesa fora.
A barata trabalhava lá.
Era um empregado de mesa.
Ia perguntar ao lá, boa noite, então o que é que deseja?
O pior foi isto. Foi que eu chamo o empregado esgazeada, porque a barata depois queria sair do prato e não conseguia porque escorregava.
Coitada.
E eu chamo o empregado e digo, ai, pelo amor de Deus, olhe para aqui. Eu quase nem falei. E o rapaz olha para mim e com a mão faz assim, ah, uma barata.
Ah, isso foi uma maneira muito...
Tirou a barata.
Pronto.
Foi só isso.
E atirou com a barata para o ar.
Sim.
E eu pensei logo, como é que é possível que um empregado veja uma barata num prato de um cliente e a trate com uma intimidade como se fosse uma prima direita? O que será a cozinha? O que será a despensa? O que será as sacas das batatas? Tudo cheio de baratas por tudo que até é sítio.
Deixe-me adivinhar, não jantou lá?
Não, saí logo porta fora, mesmo livre. Ali não comia nem nada.
E talvez explique porque é que o restaurante estava vazio. Talvez.
Parte boa.
Mas a comida... teve 3 meses de chá. Sim.
É pena, porque a comida era barata.
Eu acho muito... boa. Eu acho interessante a crítica gastronómica e há muito boa crítica gastronómica. Ou seja, o jornalista que escreve sobre isso tem quase transmitir os sabores às pessoas. Eu lembro das críticas do José Quitério, por exemplo. Há quase um lado poético nisso. Como é que a Filipa fazia isso? Era mesmo... Preocupava-se com essa descrição?
Preocupava-me com tudo. Preocupava-me como as coisas vinham. Preocupava-me os sabores, a apresentação, o serviço. Se eu via que, como conheciam, ainda não era tão conhecida nessa altura, que foi nos primórdios, mas que eu começava a ver que andavam atrás de mim só a servir-me a mesa, outras mesas não ligavam nenhuma.
Isso também não
tudo,
dava.
Tudo isso tinha. E tive realmente esse princípio de nunca aceitar uma refeição. Eu podia eventualmente aceitar uma refeição, depois de ter feito uma crítica, boa ou mal, assim, muito tempo depois, que um dia viessem, Dona Filipa, não sei o quê. Mas já não tinha nada a ver com o jornal, nem nada com a crítica. Era depois de tudo. Talvez tenha, num sítio ou outro, aceito, género, de saberem que eram os meus anos e quererem-me oferecer o almoço.
Sim,
mas não
sim.
tinha nada a ver com a crítica. O restaurante que eu criticasse antes nunca tinha... houve um chinês também que eu mandei, também foi uma tragédia. Houve assim uns que eu tenho uma memória horrorosa. E depois houve outros que havia pequeninas coisas, mas que essas não dava para também ser má. Dava para chamar a atenção.
Ok. Sim. Imaginemos, Filipa, que vai, por exemplo, é convidada para ir a um jantar à casa dos amigos.
Okay. Sim.
E os amigos dizem, é que o jantar é cá em casa, a Filipa chega lá, é convidada, não tem que se preocupar. A Filipa consegue ficar nesse papel? De chegar a casa e ficar sentadinha, sabendo que algo se passa na cozinha e a Filipa não sabe o quê? Tem que ir à cozinha ver...
Desde que eu tenha intimidade suficiente, se for uma casa de cerimónia, assim como de cerimónia, não me atrevo a entrar para a cozinha.
De amigos, assim.
Agora, casa de amigos, se for o mais possível, e deitar a pitadinha se for preciso e provar com a colher se for preciso.
Os seus amigos devem lá isso e devem... Queremos que proves.
Não, sabes o quê? As pessoas, é muito engraçado, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em convidar-me, têm medo. Ai, vai gostar, não vai gostar.
Pois, eu imagino que sim, há uma pressão muito grande
de
se servir.
Eu digo sempre, não se preocupem nada, porque eu...
A Filipe é sincera?
sou o mais sincero que há e gosto de tudo, desde que seja bem feito.
Sim. Gosta de tudo?
Gosto de tudo. Não há uma coisa que vocês me perguntem. A coisa que eu gosto menos é salmão, vejam bem.
Não pode.
É.
Porque, ah, salmão grelhado.
É tão bom. Não, salmão. Tem muita gordura, é isso?
Hã?
É porque tem muita gordura?
Não, não sei o que é. Não sei. É a secura do salmão, não tem. Só há um salmão que eu gosto, que é um salmão. Ou gosto do salmão fumado, isso gosto.
Sim.
Ou gosto do salmão cru, que isso gosto.
Gosto também.
Salmão cozinhado, só há uma maneira, que é em sanduíche com laranja e ir ao forno, porque então aquela gordura é absorvida pela laranja.
Sim, sim, sim. Sério, sim.
Portanto, dá-lhe um... Porque senão não gosto.
Quando diz sanduíche é mesmo uma sanduíche?
Experimentem fazer
pão embaixo, pão em cima.
Não, pão nada. Laranjas, rodelas de laranja embaixo. Aposta salmão em cima, no meio, temperada para o que quiser. Novamente, rodelas de laranja. Depois, pronto, depois os elementos todos, o azeite ou a manteiga, ou o que vocês quiserem, umas batatinhas, umas ervinhas, umas couves de Bruxelas, ou sei lá o quê, à volta e pronto, acabou.
Couves de Bruxelas, couves de Bruxelas, estou a aprender a gostar.
É uma coisa que demora o seu tempo.
Demora.
Eu ainda não consegui lá chegar.
Diga?
Detesto.
Então não gosta de couves de Bruxelas.
É verdade. Detesto.
É sério. E consegue cozinhar com tanto amor uma coisa que não gosta como uma coisa que gosta muito?
Consigo e tentar transformá-la em bom. Eu posso gostar, mas gosto, que os outros gostem.
Sim, sim, sim.
Percebe?
Sim, sim,
o problema é este. É pouquíssimas coisas e são assim coisas muito estúpidas que também não fazem falta todos os dias. Que eu posso não gostar. O que tento é transformar essas coisas o melhor possível para os outros gostarem. Para eu gostar um bocadinho, para os outros gostarem.
Tente transformar o nabo. O nabo é horrível.
Não é, Madeleine.
É, não é, Filipe. É mau.
O nabo
é uma tentativa falhada de uma batata.
Está bem, mas desde o momento que você coza o nabo e ponha o nabo igual à batata.
Não, mas é que, por exemplo, cozido à portuguesa, não é?
Sim.
Chega à travessa. Ei, nabá, os enchidos, as couves. E depois uma pessoa olha e vê uma batata e vê um nabo. E o que é que eu olho? Assim, de repente vejo. Olha duas batatas.
E depois arrepende-te.
E vou à primeira. Seja ela qual foi, ou é a batata, eu que vou uma batata, ou então, olha uma batata. É nabo.
Pois é. Para quem está com a expectativa na batata, o nabo pode ser uma severa desilusão.
É, pá,
eu acho que sim.
Pode.
Acho
mas, por exemplo,
vocês
nabo...
são os nabos.
Obrigado, Filipe.
Alguém tinha de dizer.
Obrigado, Filipe. Mas neste programa não se trata mal os apresentadores, por isso. Foi um prazer, tchau.
Porque o nabo, se for trabalhado, um nabo estufado, bem temperadinho, é uma delícia.
Eu confio na Filipe, eu acho que sim.
Eu faço nabos que vocês comem.
Pronto.
É? Ok, temos Filipe,
tenho muita curiosidade em saber. No mundo inteiro há pratos muito estranhos e de certeza que a Filipe já provou coisas bizarras, ou não? Quando vai a um sítio em que servem essa especialidade, que é insetos fritos, escorpiões e essas coisas.
Não como porque, vou dizer a verdade, no tempo em que eu viajei para esses sítios, que hoje infelizmente já não viajo, não havia este boom destas barafundas dos insetos. Eu estive na Tailândia, eu estive na China, estive no Japão, estive em Macau e Hong Kong, estive não sei o quê, provei várias coisas, muitas coisas, comidas exóticas, estive na Índia, estive todas essas coisas, mas comidas normais. Estive em Israel, que tem várias... enfim, espécies de comidas por causa dos árabes e
sim, das influências todas daquela zona.
Mas nunca me ofereceram, nunca tive que provar. A coisa que eu talvez tivesse tido mais, a primeira, mas isto já há largos anos, foi a experiência do peixe cru que hoje toda a gente come.
Sim. O sushi. Sim.
Agora comem no sushi. Naquela altura eram uns arenques crus metidos dentro de uns frascos. E eu fui para a Dinamarca sozinha para uma coisa qualquer de culinária e fui convidada para um rapaz, um português, que tinha casado com uma dinamarquesa amorosa, simpaticíssima, deram-me um jantar ótimo. E então o jantar era esses arenques completamente crus, que eu nunca tinha provado, devo confessar, com uma série de molhos em cima da mesa. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, vou ter que comer isto. Tenho mesmo que comer, tenho. Uma delícia. Adorei. Adorei menos uma mistela qualquer que me fizeram de um prato que tinha carne e peixe. Não achei graça.
Carne e peixe?
Carne e peixe misturado.
É, misturado assim, um bocadinho.
Um prato num restaurante chinês no fim. quando já está uma misturada muito grande.
Filipe, imaginemos que no 24 Kitchen a desafiavam para fazer um programa tipo Anthony Bourdain, em que tinha que viajar pelo mundo, não é?
e tinha que ir experimentando comidinha, mas tanto uma comidinha num restaurante como, por exemplo, a comidinha numa relote na rua. Aceitava este desafio? Agora não me diga, já não tenho idade para isso.
Não, eu fui a única coisa que disse ao 24 Kitchen quando falei com eles. É que podia fazer todo o estilo de programa, menos um programa que não dormisse em casa.
Okay.
Porque o problema é que sou casada, mas, tenho marido, tenho não sei o quê, que também não está na primeira juventude.
Claro.
E, portanto, precisa de certas atenções e que eu isso ser-me-ia bastante difícil fazer.
Isso arranja-se um aviãozinho. Portanto, está em Macau, vai dormir,
vai dormir
em Lisboa. Mete-se no avião no dia seguinte, pumba,
mas,
um bom,
mas era uma coisa
Lisboa.
Que, agora vou dizer a verdade, era das coisas que eu achava mais graça fazer. Estava divertidíssimo. Divertidíssimo, não tinha nenhum. Pudesse eu, que garanto-lhe que era.
Eu consigo imaginá-la nesse papel e com o seu sentido de humor, acho que teria muita graça comunicar com as pessoas e descobrir.
Eu quer dizer, era uma das coisas que só sempre era o desafio que eu aceitaria assim, de olho fechado.
Sim.
Zuka.
Mas é uma coisa, Filipe, eu não imagino, por exemplo, imagino perfeitamente à mesa, a jantar, não sei o quê, com amigos, tudo e mais alguma coisa, mas é-me difícil imaginar, e desde já pode dizer que estou enganado ou não, mas é-me difícil imaginar a Filipa numa relote
a comer uma Santos de Coirato.
A comer uma Santos de Coirato ou uma bifana com a mostarda a pingar.
Uma maravilha, eu toda pingada, assim já estou toda suja dentro do guardanapo. Mas o mais possível.
É fã de comer, por exemplo, frango assado. Eu só como frango assado só com as mãos.
Mesmo que esteja a ferver?
Espero um bocadinho, obviamente, mas por exemplo, há coisas que para mim só fazem sentido comer com as mãos. O camarão, o frango assado.
Mas o frango assado, se for a coxa. Pegas no osso e comes, não é?
O resto também.
O resto também, tipo o peito do frango.
Tudo se desfaz, comes uma fatia de pão, não é?
Okay.
Acompanhado de uma bela cervejinha. Oh, meu amigo, pá, estou no paraíso.
Eu das coisas que me põe mais doida é ver as pessoas muito chiques à mesa a comer amêijoas com um garfinho.
Com o garfinho!
Com o garfinho.
Com o garfinho!
A amêijoa tem que se chupar da casca,
mas
não é?
Tem a amêijoa, o mexilhão, o barbigão, a coquinha, tudo aquilo.
Todo.
Tem que ser assim, senão então não tem graça nenhuma.
Ah, mas é muito chique. Tem que ser com o garfo. É muito chique.
Pois é, eu também sei comer com o
mas
garfo.
Mas há uma coisa. Eu já agora ponho na mesa um tema que me afeta muito. Eu gosto muito de gambas ao alhinho. Adoro. Mas chateia-me.
Pode dizer em espanhol. Alarrilho.
Mas chateia-me muito, porque há restaurantes que põem as gambas com casca, fritas.
Não pode.
Não pode.
Mas há muitos a fazer isso.
São descascadas, pequeninas.
São todas descascadas sem cabeça nem rabo.
Pois, como é que se descasca? No prato tudo cheio de gordura e não sei o quê.
Não se descasca. Eu fico doente. Descasca assim, cru, ainda congeladas ou frescas, mas sem cozer, sem fazer nada, descascam assim, cru. E depois põe-se o alho, põe-se a guindilha, como eles dizem que é a malagueta, não é?
Sim, sim.
O alho, a guindilha, o azeite. Quando o alho começa a fritar, deita-se portanto, o azeite bem quente, deitam-se as gambas, tapam-se, tiram-se do lume. E deve ser numa caçoilazinha.
Quanto tempo é que ficam?
Minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O azeite está bem a ferver, porque quanto mais cozinharem as gambas, mas elas enrijam.
Exatamente,
é verdade.
A gamba é tão boa, a gamba ou camarão, o que for, quanto menos as amêijoas. Por exemplo, eu quando faço amêijoas à bolhão pata, isto, aquilo, aquilo outro, as amêijoas são postas só no final, que é para deitarem a sua aguinha, que dê só para misturar, até abrirem. Assim que abrem, é logo.
Está feito.
Logo que é para ficarem suculentas, ainda a saberem amar.
É pá, esta conversa não dá uma fome. No entanto, estamos mesmo a acabar, temos 2 minutinhos, é o tempo suficiente para a Filipa nos dizer como vai ser então as suas refeições neste Natal.
Ah, 24... pois, eu consegui imaginar a Filipa fechada na cozinha a fazer comida para uma data de gente. Eu imagino os seus Natais assim.
Eu normalmente já não passo Natal em casa. Passo o Natal normalmente em casa das minhas sobrinhas, ou de uma ou de outra. Porque a minha casa já é pequena, porque só netos são 11, 10 rapazes e uma rapariga.
Sim.
Fora os grandes, fora tudo, fora mais alguma coisa, já não dá.
Já,
na minha casa não dá. Mas faço o jantar, faço os bacalhaus, assim, umas grandes pirex, 2 ou 3, faço as mousses, faço a sopa dourada.
Bacalhau
faço...
assado?
Não.
Não?
Não, não, porque dá-me trabalho e as crianças é um inferno. Faço um bacalhau que eu chamo bacalhau lá de casa, que é um bacalhau que é baratérrimo e não pode ser melhor. E pronto, e que eles adoram. Depois, às vezes, para os maiores, faço o tal pão grande recheado, como se fosse bacalhau, com tudo que te leva ao bacalhau cozido, mas dentro do pão. Depois vai ao forno a assar, que é um
Isto deve ser tão bom.
É um espetáculo.
Isto deve ser muito bom.
A Filipa, quando foi ao karaokê, também nos presenteou com uma coisa que era um pão enorme, que era, abria-se a parte de cima, e depois lá para dentro tirava-se muita coisa boa, que depois, basicamente, com umas tostinhas, ia-se lá, rapava-se dentro do pão.
Isso era queijo, presunto, etc, vários queijos, etc.
Nesse caso, leva
neste
o quê?
Neste caso é o mesmo pão.
Sim.
Pão,
pão grande.
Pão grande, todo cavado, e dentro você põe em camadas a couve, o grão, o bacalhau, aquela coisa... Mete ali, tirando as batatas que vão servidas à parte, porque senão enchia muito.
Claro.
Enche aquilo com o bacalhau lascado, com tudo, rega com bastante azeite e alhos, onde teve alhos e não sei o quê, e depois põe a tampinha e vai ao forno. Mas é que aquele pãozinho e com aquele azeitinho. Com aquilo
isto deve ser de sonho.
Depois, para servir, é abrir a parte de cima.
É abrir a parte de cima e depois ou se corta com uma faca ou se tira lá de dentro.
E eu suponho que a Filipa faça essa mega refeição de Natal com gosto. Ou às tantas que começa a ficar em parafuso.
Não, eu não fico nunca, nunca. Sim. Eu no outro dia dizia à Isabel da 24 Kitchen, dizia-lhe: não tenham medo, porque os meus 80 anos dá-me perfeitamente para eu estar tranquilo 11 horas em frente de um fogão que não me acontece nada.
É o que eu digo.
E fico. E não estou queimada. E não estou cansada. No outro dia, quando foi as gravações, que evidentemente foram demoradas, disse: ai, mas bem que a Filipa está tão bem. Eu estou ótima.
Isto está de facto. Olha, passou quase uma horinha.
É verdade.
Já viu? Ai, adorei estar aqui.
E podíamos estar aqui mais tempo.
Teve vontade de ir embora?
Não.
É mérito seu, que de facto é uma ótima conversadora. E nós, quando a conversa é boa, isto passa num instante. E é de facto
verdade, passou num instante.
É verdade.
Filipa, a maior das sortes para os programas do ano que vem, em 2014.
Isso não é preciso, vai correr
bem. Seja que ideia for, que ainda está aí a ser concebida nessa cabeça maravilhosa.
Não é na minha cabeça, é na cabeça deles. Cabeça deles, eu vou aceitar aquilo que me disserem, desde que me deixem ser eu.
Se fosse uma ideia para o Nuno Markle, ele dizia: desde que eu esteja todo nu, tudo bem.
Eu tenho sempre a ideia de fazer projetos nu, nunca faço depois.
Sabes que eu tenho uma coisa com pessoas nuas dentro da cozinha. Acho que alguma coisa pode correr mal. A cozinha tem muitos objetos cortantes.
Por isso,
eu evito sempre andar nu na cozinha.
É verdade, é verdade.
E não só.
Não, é só mesmo na cozinha. De resto, tudo bem.
Só o óleo que salpica.
É, pá, não é boa ideia.
Não
é boa
ideia. Ótimo.
Não, isto é só garganta. Eu passo o tempo vestido. Nunca me dispo.
Graças a Deus.
Ainda bem.
Obrigado por seres quem és. Filipa, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado.
Muito grande prazer. Um bom Natal.
Obrigado igualmente para vocês. E um ano fantástico. Um 2014 que não tenha nada a ver com o 2013.
Um grande beijinho, Filipa.
Muito obrigado. Beijinho.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. A Rádio Número 1 de Portugal.